Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou o Deco e estou acompanhando a nossa banca fenomenal que vai se apresentar agora e dar as suas recomendações da semana.
Oi gente, eu sou a Ju. Minha recomendação dessa semana é seja cringe. Ninguém liga, tudo bem. Seja livre, seja cringe, faça o que você quiser. Você não vai passar vergonha. Vergonha é uma construção sua com você mesmo. Então, seja cringe.
Curiosa para saber de onde surgiu essa recomendação, mas tudo bem.
Oi gente, eu sou a Isabela. E a minha recomendação da semana é a banda Yola Tango, que tem o nome em espanhol, mas é americana. E específico, o álbum mais famoso deles é I Can Hear the Heart Beating as One. Nossa, calmíssimo, muito bom. Recomendo.
Oi, gente, meu nome é Pedro e minha recomendação é a música Ilusão, do Felipe Hatch.
Oi, gente, meu nome é Lara e a minha recomendação vai ser o álbum Sour, da Olivia Rodrigo, que lançou recentemente, vale muito a pena, vamos lá ouvir.
Oi, gente, eu sou a Marcela e a minha recomendação de hoje é não deixar o portfólio pra última hora, se vocês precisarem fazer, porque uma coisa que era pra ser, tipo, de boa, pra você fazer em vários dias diferentes, quando você deixa pra fazer tudo em 4 dias, vai virar loucura e você não quer nem saber os trabalhos que você fez, começa a enlouquecer. E aí, minha recomendação é comece antes, porque senão uma coisa que era pra ser de boa vai ficar insuportável e você vai coringar provavelmente.
Bom, e a minha recomendação da semana é você fazer um corte de cabelo diferente aí, que você nunca fez na sua vida anteriormente. Bom. Vamos passar então para o nosso tema do dia, que é paixão contra amor, que no caso gerou várias desavenças nos bastidores dos integrantes do Neurônio. Mas qual desses sentimentos é mais forte e será que existe um real abismo entre os dois conceitos, que para muitas pessoas vivem às custas de finalmente sentirem ou encontrarem em alguém esses sentimentos? Então, para começar a nossa discussão, qual dos dois sentimentos ou estado de espírito é mais intenso? E se essa intensidade significa que é mais importante do que o outro?
Tá, eu acho que, só pra dar início, eu acho que, tipo, amor é muito mais forte que paixão. Porque paixão, pra mim, é algo passageiro e amor é algo que, tipo, duradouro. Eu acho que o amor vem depois da paixão e é isso. Tipo, amor é algo concreto e paixão é algo que, tipo, vai e vem.
Eu acho que quanto à intensidade, eu acho que a paixão seja mais intensa, porque é quando tá tudo à flor da pele, eu acho. E o amor, ele seja algo mais leve, tipo, não sem força, mas supostamente pra ser mais tranquilo, porque é algo que você tem mais segurança, mais confiança. Então, acho que se for pra questão de intensidade, pra mim, paixão é muito mais intensa.
Eu acho que é difícil falar de intensidade, porque eu concordo com a Lara, no sentido de que paixão é um negócio que te pega com um soco, assim, sabe? É um negócio muito forte. E amor é... não sei, parece mais estável. Não concordo com o que o Pedro falou de concreto, mas, assim, acho que se é que existe alguma diferença entre força e intensidade, paixão parece mais intenso e força... não. Paixão parece mais intenso e amor parece mais forte. Na minha cabeça faz sentido, mas eu não sei.
Só deixando claro que muita coisa a gente discordou do Pedro, inclusive essa questão do concreto. Gente, nada é concreto. Vocês acham que amor vai ser concreto? Não! Tudo acaba um dia. É normal, é o curso das coisas, é o curso da vida. E mesmo, tipo, o maior dos amores pode acabar. Tipo, não significa que não foi bom, não significa que não foi amor porque acabou, sabe?
Na minha opinião, tipo, paixão é quando você meio que se entrega, assim, totalmente pra pessoa. Então, não sei, tipo, eu acho que as pessoas acabam amando muitas coisas. Tipo, sei lá, andar no parque, por exemplo. Tem pessoas que amam, entendeu? Mas, tipo, eu acho que se apaixonar, assim, é um estágio acima. É, tipo, pra se entregar.
Mas aí eu acho que a gente entra naquele outro ponto que a gente falou ontem, que é... amor é muita coisa. Paixão parece uma subdivisão, um negócio mais específico. Todo mundo meio que concorda o que é paixão, mas amor você consegue usar para diversos bilhares de contextos, assim. E o Eric até mandou pra gente um link que falava que os gregos tinham 3 palavras diferentes, que eu acho um sistema muito mais esperto para falar de amor, que é eros, filia e ágata.
Ágape.
Que era? Ágape.
Que é
isso.
O amor a Deus, que é o ágape, eu acho, se não me engano. Filia é amor ao próximo, irmão, familiar, amigo. E eros é o amor romântico. Eu acredito que seja isso.
É parecido. Tinha umas... umas intersecções, assim. Mas pra mim faz muito mais sentido essa ideia do, assim, amor universal, né? Seria o ágape. Um negócio que você sente por todo mundo. Você sente por andar no parque, uma conexão com essas coisas, assim. Filia, uma conexão com gente. E Eros, uma conexão realmente que é o que eu acho que a gente tá comparando com paixão. Assim, eu acho que se aproxima mais desse amor Eros que os gregos colocavam. Então, é muito difícil falar de amor e a pessoa fala, não, mas eu amo, sei lá, é meu cachorro. E não é sobre isso que eu tô falando, assim, sabe?
Eu acho que já que a gente trouxe esse aspecto de diferentes classificações... já que a gente trouxe esse aspecto de diferentes classificações, é uma coisa que meio que... eu me baseio quando eu penso, tipo, o que é mais forte, tipo, o que é mais intenso, paixão, amor. Pra mim, é muito claramente a paixão. Aí você vai olhar a etimologia da palavra, paixão vem de sofrimento e doença. Então, tipo, realmente é uma coisa muito... você tá doente pela pessoa ou pelo seja lá o que for. Aí voltando o que a Gil tava falando, eu comparo também nessa discussão com o amor Eros, só que aí você pensa, tipo, pra mim, tudo que os gregos faziam era meio que romantizar muito as coisas, então eu duvido se aquele amor era realmente alcançável ou se eles só romantizavam por questão de, não sei, por consumo e por amor à arte. Eu acho que, amor, eu acho que eles gostavam tanto de fazer as coisas ficarem bonitas e tocantes que eles passavam do limite, aí eles trouxeram um amor que provavelmente não existe. E não só eles, poetas, artistas, até hoje.
E essa questão, tipo, do amor romântico que a gente tem hoje, dessa idealização toda, não é uma coisa muito velha, se vocês pararem pra pensar. A gente até entrou numa discussão sobre a questão do casamento e das instituições, e, tipo, o casamento é muito mais velho do que esse nosso desejo pro romance. É muito mais velho, tipo, vem de lá de trás, um acordo entre as famílias, questão de terra, quantos camelos vale aquela mulher e papapá. Agora, eu acho que desde o começo, né, às vezes eu fico me duvidando muito sobre a questão dessa existência desse amor romântico que a gente lê tanto e vê tanto nas histórias, sabe? Porque parece que até mesmo os próprios artistas romantizam o amor que eles sentem, que no final, se você for ver... se a gente pegar alguns escritores ou alguns músicos que falam coisas tão lindas sobre esses amores que eles viveram, mas no final foi algo muito tóxico, que um deles morreu de overdose ou porque tomou absinto demais quando não deveria. E aí você fica, né, tipo, será que... artista é gente como a gente, será que tá romantizando pra deixar mais fácil, tipo... porque às vezes a gente pensa no amor como um destino final, sabe? Tipo, como felicidade de encontrar o amor verdadeiro e tudo. E aí eu acho que pra tornar mais agradável essa realidade, tipo, contar pra si mesmo que, ah, eu encontrei o amor e o amor foi isso, isso e aquilo, e foi lindo, porque você sente a necessidade de romantizar as coisas na vida, você sente a necessidade de fazer poesia, de fazer arte, e transformar de uma coisa que é ordinária em algo sensacional, porque senão não tem muito além disso, além do que a gente embeleza as coisas simples, sabe? Eu acho que tem muito disso também.
É, também por isso que é tão consumido, porque o amor que dizem é uma coisa muito bonita. E se não fosse romantizado, tipo, embelezado assim, ninguém ia consumir. Mas por um fato de, tipo, você olha e fala, meu Deus, olha que lindo, maravilhoso esse romance que eu vi nessa poesia, não sei, nesse livro. Mas as chances de você viver alguma coisa parecida ou, tipo, um amor parecido é muito rasa, porque aquilo é uma obra. Eu acho que isso acaba alterando as visões das pessoas, tanto da realidade quanto do amor que elas vivem, o que pode ser negativo.
É que eu não sei, eu não acho que a gente baseia outras coisas da nossa vida com o jeito que a gente vê na TV e tal. Então eu não sei porque a gente devia fazer a mesma coisa do amor. Eu não acho que a gente precisa ter a expectativa constante de que o amor que você vai ter na sua vida vai ser um amor como você leu num poema que você, sabe, tipo, se encantou. Porque eu, pelo menos, não espero que nada da minha vida seja como é. Nem assim, ah, vou ter amigos como eles têm em Friends. Não, não vou. Eu vou ter um emprego como tem, sei lá, outra série que eu gosto. Tenho certeza que não. E eu não acho que seja diferente com amor, assim. Eu acho que falar que o amor é bonito nas coisas porque... ah, sei lá, porque vende, é verdade. Mas eu acho cruel. quase com o sentimento, assim. Eu acho que é um sentimento verdadeiro, eu acho que é um sentimento real, que pode ser encontrado, e não é porque não é encontrado, como se diz nas artes, que não é verdadeiro, assim. Tem várias coisas que as artes contam de jeitos exagerados e a gente fala, ah, tudo bem, mas é porque realmente é um poema, é uma música e é diferente.
Mas então, o que é amor pra você, Juca? Porque eu acho que, tipo, desde quando a gente é pequena, a gente aprende o que é amor das pessoas que a gente conhece, das coisas que a gente assiste, que a gente gosta. Então, pra ti, tipo, essa concepção, qual seria, se não, tipo, as coisas que a gente conhece?
Eu acho que a minha definição de amor é assim, você primeiro se apaixona, amor, né, do que a gente tá falando de, pra uma pessoa que você quer se casar. Quer dizer, casar é uma instituição, né, mas vocês entenderam, passar o resto da sua vida do lado daquela pessoa. Você primeiro se apaixona pela pessoa, só que essa paixão é uma coisa muito conectada à ideia de que você tem dessa pessoa, porque é impossível você se entregar completamente a alguém que você conhece todas as fases, porque você descobre que aquilo é uma pessoa, não uma, quase uma entidade, assim. Na minha concepção é isso, a paixão, ela vem de quando você praticamente não vê defeito na pessoa, que ela é a pessoa incrível, perfeita para sua vida, vai te completar em todos os seus sentidos, e por mais que você não acredite nisso racionalmente, é o que você sente, assim. Pra mim, isso é paixão. E aí, quando você começa a descobrir quem é aquela pessoa, se dá conta de que existe um ser humano daquele outro lado dessa relação, e esse ser humano ainda te faz apaixonado, e não é mais essa imagem que você tem, realmente uma pessoa, pra mim, isso é amor, assim. Quando você passa, você realmente conhece o suficiente da pessoa pra dizer que você ama, não só que você tá obcecado com a ideia dela.
Pra mim,
lá vem a Isa destruir tudo que eu falei.
Não, eu ia falar que pra mim é um pouco diferente. Tipo, a sua visão da paixão é logo no começo. Pra mim, a paixão começa, assim, bem fraquinho quando você se apaixona. Aí, é o que eu falo, que nem quando eu fiz uma comparação com, tipo, aprender a tocar um instrumento. Que muitas pessoas falam, ah, minha paixão é, sei lá, pra mim, eu toco baixo. Minha paixão é tocar... Não é minha paixão. Não é a coisa que eu mais amo na vida, mas se fosse, minha paixão é tocar baixo. E a minha paixão começou quando eu peguei um baixo pela primeira vez e toquei. Tipo, tá, eu gostei. Só que aí, quanto mais eu tocava, melhor eu ficava, mais eu ficava, tipo... virava minha paixão. Então, a mesma coisa com a pessoa. Tipo, no começo você gosta dela e da ideia. Mas aí, quando você vai, tipo, escavando, entre aspas, a pessoa e continua ficando... Aí que diferencia se é, tipo, um crushzinho ou é uma paixão. Porque, tipo, quanto mais você vai escavando, se você falar, não gostei, aí era só um crushzinho. Mas se você continuar escavando e continuar com vontade de escavar cada vez mais, aí é uma paixão. Mas é por isso que, vamos supor, arde muito forte, só que aí acaba. Por isso, e pra mim, na minha visão do que é o amor, não teria acabado, assim. Eu sei que, tipo, não necessariamente, mas eu acho que se o amor que eu imagino, assim, fosse real, acabaria... Mas ficaria, tipo, uma coisa meio um lago, assim, tipo, uma água paradinha. Mas, assim, tipo, bonita e maravilhosa. Mas eu não acho que é assim, porque quando você tem uma paixão por outra pessoa e... quando você tem uma paixão por outra pessoa, aí a paixão acaba. Teoricamente, aí viria o amor. Só que quando a paixão acaba, acaba. E você não quer, tipo, passa o tempo de você querer continuar com a pessoa, tá ligado? Daí que vem os divórcios e pá.
Mano, eu concordo muito com isso. Com isso que a Isa falou. Eu acho que, tipo, por isso que tipo, o pessoal separa, divorcia e tal. Mas por isso que, tipo, amor é muito maior pra mim. Porque, mano, tipo, a paixão acaba, beleza. Não tem, tipo, mais aquele fogo, tipo assim, a relação, sei lá. Mesmo, tipo, amizade. Quando você, tipo, vai pro, sei lá, pra um lugar distante. E, tipo, sei lá, você não é um amigo há muito tempo. Mano, sempre tem um sentimento sempre fica. Então, por isso que amor é muito maior.
Mano, eu não sei se eu concordo com, tipo, sentimento sempre fica, assim. Eu acho que, tipo, sentimento existiu, mas às vezes, tipo, a pessoa meio que... Como que eu posso explicar? Tipo, sei lá, você sabe que você sentiu alguma coisa por ela, assim, tipo, talvez você mantenha a memória do sentimento, entendeu? Mas, tipo, quando você vê ela outra vez, talvez você não esteja mais sentindo nada, entendeu? Eu penso assim.
Eu acho que isso que você falou, Deco, tem um pouco dos três amores gregos, assim. Tipo, pra mim, o amor Eros, super fácil de acabar. O amor filia, um pouco mais difícil. E o amor Ágape não acaba. Então, assim, se você teve amor por uma pessoa, às vezes... quando falam assim, ah, mas o sentimento não vai embora, você vê a pessoa de novo, você sabe que você ainda tem algum amor por ela. Sim, existe um amor, tipo, na minha visão, um amor que não é o amor Eros, é um amor mais assim, essa pessoa me fez bem por muito tempo, essa pessoa, sabe, fez alguma coisa diferente na minha vida, essa pessoa me é importante, quero coisas boas pra ela. E isso também pode ser dito como amor, talvez de um outro sentido, mas eu acho super que amor em outros sentidos pode acabar, você não ama mais a pessoa e só acontece, assim, não sei.
É, pra mim, eu fico muito em cima da ponte, sabe, nessa questão, porque é muito complicado se você parar pra pensar, porque a gente tá tentando simplificar algo que tem um significado para cada um de nós, e discutir isso e colocar na mesa. Mas, por exemplo, eu acho que às vezes o amor, tipo, não acaba necessariamente, mas às vezes é algo que você coloca no bolso e segue em frente, ou às vezes é algo que você tenta matar em algum momento porque começa a te fazer mal. Tipo, se a gente começar a pensar num relacionamento, tipo, numa amizade sua da infância, sabe? Tipo, que aí no caso seria o amor filia, eu acho. Que é uma amizade que vocês eram carne e unha, tipo, tudo um pro outro, mas vocês cresceram em direções diferentes. Vocês se tornaram pessoas diferentes, com interesses diferentes, e que acabam não tendo mais coisas em comum, não tendo mais sobre o que conversar. E a comunicação, acho que nesse quesito, a comunicação é uma das coisas mais importantes, principalmente quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de amor. E aí não é algo que acaba, assim, necessariamente, mas é algo que você coloca no bolso e não cultiva mais, e não se esforça mais. E o amor tem muito da questão da responsabilidade que você mantém com outra pessoa, de continuar mantendo contato, quando é no caso de uma amizade, por exemplo. Mesmo quando vocês estão em isolamento, você lembra de mandar mensagem para aquela pessoa, perguntar como ela tá, conversar, ouvir. E agora, quando a gente vai pensar no relacionamento, às vezes você pode ter... Recentemente teve uma pergunta, né, que foi a questão do se o amor não acaba, por que que relacionamento de duas pessoas que você acreditava de tudo, assim, que se amavam muito, acabaram? Então, acho que tem muita questão de, às vezes, pelo menos pra mim, às vezes eu acredito que o amor não é suficiente, sabe? E é muito forte falar isso, mas às vezes eu acho que, tipo, o amor sozinho não é suficiente. Porque tem muita questão da confiança, da responsabilidade e de sacrifício. Porque tem muito de sacrifício que uma pessoa faz pela outra. Porque tem muita questão de, tipo, aquele negócio... O ser humano tá sempre evoluindo, tá sempre crescendo, tá sempre mudando. Se vocês mudam juntos e aprendem com as diferenças um do outro e se interessam um pelo outro, mesmo com todas essas mudanças, e aí consegue levar o relacionamento ainda, mesmo depois do fogo da paixão, assim, eu acho. Ainda que o desejo seja um fator, tipo, extremamente importante, eu acredito, pra um relacionamento, né? Senão morre, né? E... Enfim, agora, se vocês crescem em direções diferentes, acaba que vocês não se encaixam mais, não se entendem mais. Não necessariamente porque o amor acabou, mas porque vocês não são mais as mesmas pessoas que vocês eram quando vocês começaram. E não tem nada de errado nisso.
Mano, mas eu acho que, por exemplo, eu concordo muito com o que você falou também, olha, mas eu acho que, mano, por exemplo, igual você falou, não é uma coisa só que sustenta o amor, tá ligado? Tipo assim, são várias coisas, tipo assim, são vários sentimentos. Tipo, confiança, respeito, a paixão em si. Só que, tipo, a paixão, velho, só tem uma coisa que, tipo, sustenta a paixão pra mim, que é, tipo, o desejo, tá ligado? Então, tipo, eu acho que, tipo, a paixão é muito mais fácil de se deixar de sentir do que o amor, porque o amor tem muita coisa envolvida, velho. E pra mim, uma das coisas envolvidas no amor é a paixão, claro. Só que, mano... A paixão, não. A paixão é, tipo, é só desejo, véio. É, tipo, desejo e é, tipo, você tá conhecendo a pessoa, você tá se apaixonando pela pessoa. E aí, tipo, por exemplo, é muito mais fácil você, tipo, por exemplo, estar se relacionando com uma pessoa, estar se apaixonando, você descobre uma coisa, ah, beleza, não dá certo, não tem muito a ver comigo. O amor, não. O amor já é, tipo, mano, já tem tudo a ver, já, tipo, muita... Ah, é que concreto talvez não seja a palavra, mas é muita coisa mais envolvida.
Voltando um pouquinho também no que a Lara falou, de, tipo, às vezes o amor não é o suficiente, porque envolve sacrifício e responsabilidade, essas coisas. Eu me pergunto se, já que não era o suficiente, porque vocês, o casal, sei lá, não lidou com os sacrifícios e dividiu as responsabilidades e acabou não sendo suficiente, tipo, era amor? Porque, tipo, não tá envolvido no amor a confiança, os sacrifícios. Não tem que ser uma harmonia, assim, tipo, os dois indo juntos, dividindo tudo, fazendo sacrifícios e aceitando sacrifícios por causa do amor. Então, se não foi o suficiente, era amor. Ou será que não era uma... Não sei se uma paixão, mas será que não era alguma outra coisa tão forte quanto e tão boa quanto?
Não. Acho que não. Eu conheço gente que, sei lá, pra mim, tipo, você consegue amar uma pessoa que é uma pessoa horrível. Eu não, mas tem gente que ama pessoas horríveis e que não existe confiança na relação e ainda eu não conseguiria ter esse amor, mas eu consigo, tipo, imaginar uma pessoa que jura amar uma pessoa que não existe confiança. Então, não sei se existe, se precisa do sacrifício da outra pessoa. Eu acho que o amor é muito sobre você amar. A pessoa não precisa te amar.
Eu acho que a gente, a pessoa meio que nem escolhe, assim, tipo, amar ou não a pessoa. Eu acho que é um negócio que acontece, sabe? Tipo, sei lá, a pessoa fica e tipo, acontece, assim. Eu acho que, assim, se a gente pudesse escolher a pessoa que a gente fosse amar, a gente, provavelmente, sei lá, escolheria a pessoa mais, tipo, bonita, tanto, tipo, por dentro como por fora, assim, que não tenha nenhum defeito, que, mano, você saiba que vai ser a pessoa, tipo, certa na sua vida. Mas meio que não é assim, é meio que não escolha, entendeu? Então eu acho que as pessoas podem, assim, sei lá, se apaixonar por pessoas ruins ou tóxicas, enfim.
Então, eu vou voltar um pouco, que eu tô tentando, tipo, arrumar os meus pensamentos e tal, mas eu acho que é um pouco no que o Deco falou, mas muita gente comentou também, que é na questão do sentimento sumir. Eu não acho que ele some, e eu acho que, eu concordo, acho que foi a Ju que falou que existem tipos diferentes de amor, e não precisa necessariamente ficar no mesmo pra sempre. Eu acho que, principalmente também por sua relação com uma pessoa, tá sempre muito atrelada às memórias também, eu acho impossível não ter, tipo, apagar completamente o que você já sentiu ou, sei lá, eu acho que sempre vai ter alguma coisa lá no fundo, você vai lembrar de alguma memória que foi muito legal e, sei lá, despertar de novo esses sentimentos, não sei, mas a Lara falou alguma coisa de relacionamento, tipo, sei que a Lara falou alguma coisa de as pessoas mudarem e eu acho que isso é muito real, tipo, em relação ao amor, ele vai mudar porque as pessoas mudam, as necessidades das pessoas mudam e pode ser que, tipo, a relação com essas outras pessoas com quem se relaciona, assim, elas mudam também. Então você vai precisar encontrar em outra pessoa o que em outra pessoa tá faltando, porque você vai mudar e ter novas necessidades e tudo mais. Eu acho que se as outras pessoas não acompanham... Me distrai com o chat agora. Se as pessoas não acompanham esse crescimento seu, você vai... O relacionamento vai acabar, assim. E eu acho que nisso entra muito numa outra discussão de, tipo, eu não acredito muito em relacionamentos, tipo, duradouros com uma pessoa só. Tipo, eu, pessoalmente, não acredito muito nisso. Porque eu acho que é aquilo, tipo, mudam as necessidades e você vai precisar buscar alguma coisa em outra pessoa que essa pessoa que você tá atualmente não tem, tipo, a não ser que essa pessoa acompanhe. Acho que, tipo, talvez muito raro, eu não sei, mas é uma outra questão, tipo, eu não sei se eu acredito muito nisso, porque as necessidades mudam, que nem eu falei. Então, você vai precisar ir buscar. E outra coisa que eu queria falar, que é mudando um pouco de assunto, isso foi comentado bem no começo, eu acho, não sei se foi a Isa que falou, eu acho que a paixão, ela é muito forte. Eu acho que ela é mais forte que o amor. Porque tem essa questão do começo, tipo, do sentimento. Eu acho que você tá se acostumando, você tá aí. Tem muita questão da idealização da pessoa na sua cabeça. Então, eu acho que é muito mais forte. E aí, acho que a partir do momento que você se acostuma com a pessoa, se acostuma com o jeito real, tipo, você volta pra realidade, assim, eu acho que aí fica o amor, porque é uma coisa mais... Pô, estou bem convivendo com isso, mas não necessariamente mais forte. Tipo, pode... É uma coisa mais estabelecida, mas não necessariamente mais forte do que a paixão, porque entra muito a questão da idealização. Enfim, era isso, né?
Eu acho que tem algum... Nossa, tem tanta coisa pra falar nesse assunto que eu tenho medo até de me esquecer no meio do caminho. Mas eu concordo, tipo, com umas coisas que a Má falou sobre a questão de mudar bastante, tem muito disso. Porque, assim... Na minha concepção, tipo, o amor não precisa ser eterno, porque ninguém é a mesma pessoa para sempre. Seria a mesma coisa, tipo, a Isa tinha falado sobre a questão, ah, mas se acabou, não era amor. Mas fica mesmo naquele negócio de, tipo, ah, então quer dizer que quando você se apaixonou pela pessoa, quando você amou aquela pessoa, você não tava sendo, tipo, uma pessoa verdadeira, sabe? Você ainda era você, só que hoje você mudou, você... evoluiu, você cresceu e foram para caminhos diferentes. Não significa que naquela época não foi verdadeiro. Tipo, às vezes você, sei lá, uma comparação meio chula, assim. Às vezes você amava muito uma música quando você tinha 14 anos. Você amava muito aquela música, você cantava em alto e bom som. E hoje você ouve essa música e você fica, meu Deus, como que eu pude gostar daquilo? Sabe? Tipo, não significa que não era algo que você realmente sentia naquela época, mas que só os seus gostos são diferentes, seus interesses são diferentes. E sim, eu vou falar de um TikTok agora, nesse momento, que tem um TikTok que me fez muito pensar sobre isso, que é com aquele efeito ridículo do alienígena, que chega um alienígena na Terra e vai falar com um humano, e aí eles começam a conversar sobre a concepção de amor e relacionamentos. E aí o humano fala, ah, mas não tem casamento no planeta de vocês? E aí, muito ridículo comentar sobre isso, mas faz sentido, eu juro pra vocês. E aí o alienígena fala que não existe, porque não faz sentido você fazer uma promessa para um futuro, porque não tem como você prometer algo sobre a pessoa que você vai ser depois, porque você não sabe o que você vai viver, você não sabe as experiências que você vai ter. Vocês não vão ser a mesma pessoa, então por que prometer algo e não viver o agora? Tipo, não viver essa paixão de agora, sabe? Que eu acho que é a maior importância. E agora, voltando a comentar outra coisa também, porque tem tanta coisa pra falar, gente. Mas tem... Eu sempre recomendei isso, eu vou recomendar de novo, que é um episódio de stand-up do Daniel Sloss na Netflix, chamado Quebra-Cabeça. E ele faz uma analogia absurda com o Jigsaw Puzzle, né? Que é aqueles quebra-cabeça mais ferrado. De como é o sentido da vida. O sentido da vida na questão romântica, pelo menos. Que ele fala sobre o pai dele, quando ele era pequeno, ter ensinado pra ele que o relacionamento, o romance... Tipo, encontrar o amor da vida dele era o objetivo. Era, tipo, a peça final pro quebra-cabeça que você monta na sua vida. Porque durante a vida, com seus gostos, com seus interesses, com seus objetivos, você vai montando um quebra-cabeça. E aí, a última peça que falta pro seu quebra-cabeça ficar completo é essa pessoa que vai te completar, que vai suprir as suas necessidades faltantes que você não encontra em outro lugar. Que vai ser sua cara à metade. Não acredito nisso. Nem ele mais. E... Porque, assim, esse objetivo, esse final, essa última peça, é o que te faz vivo. É o que te faz... O que você, não necessariamente alguém que você ama, mas o que você ama pra você. E pro pai dele, ele até entendendo aqui, pro pai dele, aquela peça era a esposa, porque ele era completamente apaixonado desde sempre, assim, e amava ela de paixão, mas pra ele entender depois que é muito diferente, porque ao longo da vida cada pessoa vai montando o seu quebra-cabeça, e aí você quer esperar encontrar, tipo, um quebra-cabeça que vai encaixar totalmente igual o seu, sendo que é impossível vocês terem, tipo, mesmas experiências, as mesmas desavenças, os mesmos desgostos. Então, fica meio assim, se você buscar, assim, pra sua vida, encontrar um amor eterno, um amor que dure pra sempre, ou algo, assim, quase divino, muito facilmente você vai se frustrar. Então... Não faz nem sentido, eu acho muito mais relevante, eu acho que nesse caso, a gente só não colocar muita expectativa em nada. E é isso, gente, eu juro pra vocês que é muito menos depressivo do que parece não colocar expectativa nas coisas. Faz muito mais sentido.
Não coloquem expectativas, não tenham esperança. Vocês vão viver melhor.
Depois dessa longa primeira discussão, qual a opinião de vocês sobre coisas e datas criadas a... As custas do amor, então, tipo, dos namorados, enfim, data de aniversário de namoro.
Eu acho feio. Eu acho que quem é uma... Não, assim, quem é uma pessoa que, assim, o dia dos namorados no Brasil foi inventado pelo pai do Dória, que ele é publicitário. E assim, tipo, quem era o pai do Dória pra me falar quando eu tenho que comemorar com meu namorado, sabe? Tipo, hello? Aí a gente volta pro que a gente tava falando, tipo, é uma coisa tão pessoal de cada casal, por que que tem que ter uma data pra todos eles comemorarem junto, assim? Por que não? Se você quer ter um dia, assim, tipo, nossa, esse dia a gente vai celebrar que a gente tá junto, mano, pega uma data pra você, assim. Isso é muito, obviamente, obra do capitalismo pra, tipo, vender coisa de namoro, assim. Muito óbvio. Só que tá tão dentro da cultura que, sim, a menos que você e a pessoa que você tá namorando tipo, tenham essa visão, vocês vão comemorar o Dia dos Namorados. E provavelmente até se vocês tiverem essa visão, vocês vão, porque tá muito na cultura, assim. Porque o pai do Dória era muito eficiente no que ele fazia, pelo jeito.
Ah, eu não ia falar que eu concordo com a Isa, assim. Só que, tipo, eu não vejo muito sentido no Dia dos Namorados. Tipo, beleza. Se eu estou namorando, eu comemoro, entendeu? Mas é, tipo, muito mais porque a regra do jogo manda do que, tipo, pra mim faz um sentido, entendeu? Aí, sei lá, eu fico muito, tipo, na nóia, assim, sei lá, vou só comprar uma lembrancinha e a pessoa vai lá e me compra, tipo, um negócio, faz, tipo, um puta de um presentão, assim, aí eu chego lá com meu presentinho e eu fico, tipo...
Não, sim, mas nesses momentos, eu acho que você... Assim, como tá escrito que esse é um dia que vocês têm que comemorar o namoro? Uau, o grande dia dos namorados. Eu acho que você e a pessoa que você tá junto, vocês têm que, assim, tipo, vamos comemorar grandiosamente ou vamos negar essa garra do capitalismo? Assim, tipo, assim dizendo. Assim, se eu estivesse namorando, eu ia falar, tipo, não vou querer comemorar o dia dos namorados, porque eu não preciso disso. A gente escolhe um dia pra gente. Se é que tem que ter um dia. Mas eu não acho que você pode chegar na expectativa de, assim, ai, dia dos namorados é feio, não vou dar presente. Sem falar pra pessoa, entendeu? E se ela não se sentir confortável, porque é uma coisa que tá tão investida na cultura, se ela não se sentir confortável não comemorando, tipo, acho também que você tem que respeitar, assim. Vai ser você deixando o seu, sua cara metade feliz.
Cara, tipo, pra ser sincero, não tem, tipo, pra mim, na minha opinião, assim, sei lá, datas são importantes, mas eu acho que não é um negócio, tipo, sei lá, assim, que tem que ser um negócio muito marcante ou... Porque, tipo, eu acho que a convivência é um negócio muito mais importante do que a data, entendeu? Então, tipo, sei lá, não sei explicar, mas eu não vejo as datas, assim, como, tipo, um negócio mais fundamental de uma relação que, tipo, você precisa lembrar e tal. É muito mais conviver com a pessoa e, tipo, criar memórias. Tipo, memórias, pra mim, são mais importantes do que, tipo, dias. Porque no dia você vai tentar ficar revivendo, e, sei lá, memória, pra mim, é muito mais importante se criar do que, tipo...
Não, eu concordo, nossa, eu super concordo com o Deco. E, tipo, outra coisa que não é uma data, mas, tipo, é pra vender também, que eu não curto muito, são filmes e obras baseados em uns amores que são, tipo, sempre é o mesmo roteiro, tá ligado? Tipo, é sempre, por exemplo, a mina vai lá, fica doente, encontra o amor da vida dela no hospital, o amor da vida dela vai lá e morre, tá ligado? E aí ela fala assim, ah, não acredito mais no amor, velho. Sempre é mesmo essa parada, essa mesma linha de pra vender, tipo, tá ligado? Esses filmes românticos que é, tipo, sempre, ai, coitadinha, vai morrer, aí o namorado dela vai lá e morre, coitado, velho.
A grande descrição pra falar de A Culpa das Estrelas de John Green, mas tudo bem. Mas eu ia falar de data, porque eu acho uma coisa muito engraçada. Eu gosto muito de datas, dessas coisas, assim, não de namoro, necessariamente, mas dessas datas de comprar presente, ficar junto com os amigos, eu amo. É, assim, odeio capitalismo, amo comprar presentes, é infernal. Mas o namoro, ele precisa, é o que a Isa falou, se for ter uma data, precisa ser uma data sua com a pessoa que você tá namorando, assim, faz muito mais sentido pra relação do que todos os namorados, porque quando eu penso, por exemplo, Dia das Mães, ah, é pra celebrar as dificuldades de ser mãe, as coisas de, sabe, tudo que vem ser mãe, um dia que você consiga dar atenção especial pra todos esses assuntos, não sei o quê. Namoro, quando as pessoas entram nessa de, tipo, ai, um dia só pros namorados. Você vê, aparece em cada texto absurdo que é, tipo, nossa, é uma luta todos os dias pra ficar junto. Tipo, mano, não era pra ser, sabe? Não era pra ser uma luta, era pra ser um negócio gostoso. E eu entendo, todo relacionamento tem dificuldades. É importante você, sabe, dias de luta pra conseguir ter semanas e meses felizes. Mas, assim, todos os dias é uma luta pra gente ficar juntos e a gente se supera porque a gente se... Tipo, termina, vai achar outra coisa pra fazer, sabe? Eu acho que esses... Ah, é? Qual era o MC? Eu preciso lembrar disso também. Era exatamente isso. Como que era, Mar? Você ia falar?
MC Davi, eu acho.
É. Falou, tipo, nossa, porque todos os dias eu falo coisas pra você do tipo, eu te odeio, e aí você também me odeia, mas a gente conseguiu ficar um ano junto. Tipo, eu não comemoraria isso, sabe? Eu acho, sei lá, estranho comemorar uma data como se namorar fosse uma coisa a celebrar, porque, nossa, muita força namorar. Não, gente, é muito fácil namorar.
Assim, eu sou um péssimo exemplo disso, porque é igual a Ju falou, não gosto do capitalismo, mas eu gosto muito de presente, de dar presente, receber presente, qualquer presente, até se me dá um rato morto, ó. Mas enfim, aquela questão, eu acho que é, como já disseram, é algo muito particular do casal. Tipo, Dia das Mães, mãe, é quase, tipo, universal. Você não vai comemorar, tipo, o dia do seu aniversário no mesmo dia que o dia da mãe, porque foi o dia que a pessoa virou mãe, tipo, não é assim. Agora, tipo, o dia dos namorados, gente, furada pra vender ursinho de pelúcia, entendeu? Tipo, esse tipo de coisa. E ainda tem muita gente que fica mal por não estar comemorando o dia dos namorados, porque não tem namorado, namorado, sei lá. Quando, na verdade, só fica você que fica triste quando você não está num relacionamento num dia fatídico de junho, que nem faz sentido só em junho, porque não tem outra data comemorativa para vender coisa em junho. É... Você que fica triste, lembra que você não está fazendo parte de alguma coisa que também está sob a garra do sistema capitalista. Não fique triste. Você está fazendo sua parte. Sem fazer nada.
Sim, outra coisa que agora você me lembrou é que, tipo, datas de dia dos namorados e etc. fazem as pessoas se sentirem mal por não estarem namorando. E tem muito essa cultura de, tipo, você só vai ser feliz de verdade se você estiver namorando, se você achar seu par perfeito. E eu acho que isso é totalmente impossível, tipo... Também não acredito nesse negócio de você só vai poder amar de verdade, ponto, não, mentira. Você só vai poder amar outra pessoa se você se amar. Assim, tipo, não também. Não acho que isso é verdade. Tipo, você pode ter um relacionamento com outra pessoa muito bem se você não estiver totalmente... Você não tem que se entender ao máximo, porque é muito difícil você se entender ao máximo. Mas eu não acho que você tem que se entender ao máximo pra ter um relacionamento com outra pessoa. E... Nesse negócio de você só vai ser feliz se você estiver namorando. Não, isso é feio. E as pessoas... as pessoas falam isso. Vira uma norma, assim, tipo, só é feliz quem namora. Não, você pode ser feliz sim, com você, assim. Eu acho que você sentir essa necessidade de ser feliz namorando faz você não ser feliz consigo mesma. E aí que complica. Aí volta para aquele outro negócio que você só vai poder gostar de outra pessoa de verdade se você gostar muito, muito, muito de você mesmo. Não, não é assim. Fica num ciclo vicioso.
Não, eu só ia completar um negócio que a Isa falou. Que é tipo... Eu não acho que assim, as pessoas são só felizes namorando ou só, tipo, felizes... Tipo, eu acho que são momentos. Então, tipo, se o seu momento for, tipo, o momento que você se sente bem estando com a pessoa e não estando com mais ninguém, tipo... Só se entregando pra aquela pessoa, tipo, vai, entendeu? Mas até a hora que esse momento acabar ou não, entendeu? Vai por você. E acho que também por uma pessoa.
Eu acho que tem muito essa questão que a Isa tava falando sobre a gente como sociedade fazer disso como quase se fosse uma lei, tipo, que as pessoas se sentem mal quando não estão juntas de alguém. Gente, é absurdo. E é a causa de, tipo... muitos relacionamentos não darem certo, inclusive. Por quê? Porque a gente sente na necessidade de estar com alguém, mesmo quando a gente, não está preparado, não está preparado, dois, não gosta tanto assim da pessoa, três, nem... Gente, é muito maior que isso. Tipo, e apesar de que eu discordo um pouquinho da questão de, tipo, você não ter necessariamente que amar você mesmo pra, tipo, amar outra pessoa, eu acho que precisa, porque se você não amar 100% quem você é, vai e amar, tipo, sei lá, 30%, vai vir alguém que te ama 40% e você vai ficar, tipo, uou, essa pessoa me ama pra caramba, meu Deus, que pessoa incrível. Mas não, é literalmente menos da metade, gente. Menos da metade. Se você se amar 100%, outra pessoa vai ter que ir além pra... cobrir isso. E assim, tipo, porque no momento quando você se entrega pra paixão, você não fica totalmente desconectado de você mesmo, porque se você acaba perdendo você mesmo em certo ponto do relacionamento, porque você tá, tipo, meio que se mesclando com outra pessoa, porque você não se ama o suficiente, ou porque você não tem tanto apego às suas próprias prioridades, vai ter um momento que você vai começar a ressentir isso. Porque você vai ver as coisas que... Você vai ter um momento que você vai começar a se chatear, porque não é algo que você de fato quer, é algo que mais outra pessoa quer do que você. E aí você vai involuntariamente começar a colocar a culpa na outra pessoa. E aí, obviamente, o relacionamento não vai dar certo. Então eu acho, tipo, extremamente importante que você se ame antes e que você se conheça antes. Não tô falando pra vocês não se relacionarem com ninguém antes disso. Claro, é muito importante conhecer você mesmo e conhecer você dentro de outro relacionamento, mas é importante, tipo, lembrar que num relacionamento não é só você. Então, se você não tá bem consigo, se você não se conhece e não conhece seus limites, isso pode afetar, com certeza, sim, você, pode te deixar pior, mas também pode afetar a outra pessoa com a qual você está. E aí vai virar um relacionamento tóxico. Então, é isso que eu precisava comentar.
Eu concordo muito com a Lara nesse negócio, tipo, que você precisa se amar. Eu vou até usar uma frase que o Mumuzinho, cantor de pagode, ele usa numa música dele, que é falar assim: se você não se ama, é que não ama ninguém, e quem vai te amar, entendeu? Então, tipo, eu concordo muito que, sei lá, você primeiro precisa se conhecer, tipo, se amar pra, tipo, saber amar outras pessoas. Eu conheço muito isso.
Não sei se eu colocaria amar. Eu acho que você precisa, tipo, se conhecer, eu acho uma palavra mais apropriada, assim, talvez até se respeitar antes de colocar tanta confiança na mão de outra pessoa, porque é muita vulnerabilidade amar alguém, assim. Acho que, tipo, é importante você ter um respeito próprio. Por isso, a gente entra em outro assunto. Não precisamos entrar, mas um assunto que eu gosto de discutir, que é ciúmes. Se você se respeita antes de entrar numa relação com alguém, não existe por que ter ciúmes. Porque a pessoa, se ela for fazer alguma coisa, você se respeita o suficiente pra... Ok, fica aí, então, bonitão, e vai embora, sabe? Eu acho que o respeito próprio é muito importante pra começar a pensar em amar outras pessoas, assim, mais do que o amor próprio.
Eu queria ser um pouco, ter essa mentalidade da Julie, tipo, dane-se, mas... Assim, não sei se você me considera uma pessoa 100% ciumenta, assim, mas, tipo, tem um pouco, não sei explicar. Tipo, não sei explicar, mas não é, tipo, um ciúme, assim, mas é, tipo, uma pulguinha atrás da orelha. Às vezes eu sinto, tá ligado?
Eu acho que não é nenhuma coisa de respeito consigo mesmo, eu acho que vem muito de segurança, assim, tipo... Pode até ter tanto você com a pessoa, quanto você consigo mesmo, assim. Se você for insegura em você, eu sinto que você vai sentir ciúme no relacionamento. É, mesmo que a pessoa não te dê motivos pra você sentir ciúmes, assim. Mas é uma... Aí volta pra aquele negócio, assim, de... Ah, você tem que se amar, você tem que se respeitar. Eu realmente acho que você tem que se respeitar. Não necessariamente pra gostar de outra pessoa, mas pra entender o amor que você merece, assim. Tipo, bem vantagem de ser invisível, assim. A gente recebe o amor que a gente acha que merece. É, eu acho que você tem que se respeitar pra entender o amor que você merece, sim. Se eu me amo 30%, aí vem um cara e me ama 40%, eu vou ficar tipo, oh, mano, você me ama 40%? Que isso? Mesmo eu não me amando nem 40%, mas eu sei que eu mereço mais de outra pessoa. Enfim.
Nossa, e... Eu já comentei aqui várias, mas é impressionante a quantidade de, tipo, coisa que a gente viu e que a gente viveu e que a gente assistiu, que a gente leu e que a gente ouviu e que a gente amou, que faz parte dessa concepção que a gente tem, né? Tipo, por amor hoje. É absurdo. Por exemplo, eu acho que tem algumas coisas, eu acho que uma música que eu gosto muito, que me fez chorar ontem quando tava gravando o vídeo post com a Juca, que é The Only Exception, que é uma música do Paramore. Se você não ouviu, meu Deus, onde você tava? E se você ouviu Meus Sentimentos, é uma música muito boa, mas muito triste. Ou não. Mas na música, a Hayley Williams, ela fala muito sobre a questão de, tipo, dela ser muito cética. Dela ser muito cética sobre o que é o amor. Porque a vida toda dela, ela aprendeu que o amor era algo que fazia as pessoas mal. Porque era como ela via os pais dela. E então, se, tipo, se toda a referência que ela tinha de amor era de algo que deixava as pessoas destruídas depois, então ela não queria isso. Porém, tem aquele negócio, tipo, que ela encontra a pessoa que é a única exceção. É, mas muito mais do que isso, tipo, ela tem um toque de otimismo no final da música, que é a questão de você não ser totalmente aquilo que a sua história fez de você e poder encontrar amor nas outras coisas além das coisas que você conhece, que eu acho muito bonita. É uma que eu gosto muito e eu adoro essas histórias de, tipo, ceticismo e que a pessoa é desconstruída do ceticismo quando encontra amor, embora eu não acredite muito nisso. Eu gosto de fingir que a obra tá me convencendo. Outro que fala muito disso, e só vou recomendar, só vou citar aqui e recomendar, que é Ligados pelo Amor, que é Ligados pelo Amor, no caso, que é um filme que tem gente muito boa, tem a Lily Collins, assistam, pelo amor de Deus, e que conta três histórias de amor, e, tipo, como o amor é diferente para cada membro daquela família, e como ele trabalha no final, e é sensacional, só assistam, galera.
Eu gostaria de comentar que a Lara falou de Only Exception, essa música, nossa, sim, tipo... Incrivelmente, eu discordo da Lara, porque a Lara falou, tipo, ah, ela era muito cética sobre o amor, porque, e eu, como filhinha de pais divorciados, também sou. E eu me identifico muito com a Hayley Williams nessa música, assim, tipo, realmente. E eu discordo que a Lara falou que ela acha improvável que alguém seja desconstruído do ceticismo por uma única exceção, assim. Eu não sei se eu acho que é possível, mas eu tenho muitas esperanças. Não está tendo esperança, mas, assim, tipo, torço. Porque, realmente, tipo, eu uso dessa música como um hino, assim. Porque eu me identifico muito com o que ela diz. E, assim, se for verdade, eu tô feita. Simplesmente. E alguém pode desconstruir. Porque acredito, entre aspas, no amor. Não muito, não. Mas estaria disposta e ficaria feliz se alguém viesse e, tipo, desconstruísse essa minha visão de não acreditar. Nossa, eu ficaria feliz da vida, assim. Acho que aconteceria. Não sei, estou aberta, sim. E outra obra que eu acho que retrata muito bem paixão, amor, seja lá o que você interpreta, é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que eu acho que é, assim, é pra você ver, terminar de ver, aí você vê de novo. Porque, assim, tem tanto detalhe, tem tanta coisa, e é tão... Eu me identifico tanto com a personagem principal, eu acho que é uma história muito verdadeira, porque todos ali têm muitos erros, tipo, muitos erros, muitas falhas de personalidade. Só que as pessoas da vida real também têm. E eles erram, e eles se dão mal, e é uma paixão, um amor que não dá certo, por motivos de, às vezes, as coisas não dão certo. Aí eles tomam uma medida drástica, e depois eles se arrependem e tentam de novo, sabendo que muito provavelmente não vai dar certo, porque já não deu certo antes. Mas isso não descarta que, na hora que eles estavam relembrando, foi... Eles relembraram que foi uma coisa muito verdadeira, e querendo ou não, foi muito valioso, e não era uma coisa que eles deviam desperdiçar. E eu acho que é uma das obras mais bonitas que eu já vi, e tem tanto detalhe, e facilmente dos assuntos preferidos.
Eu acho sensacional como esse podcast podia facilmente se chamar Desconstrução de Zagallo. Sim, eu vou arrastar aqui, porque vocês ouviram no comecinho ela falando sobre como, ela não acreditava no amor, primeira dessas. Dois, ela começou a falar que quando o amor acaba é porque não era amor de verdade. E agora ela já veio falando de cara à metade, já veio falando de que quer sim se apaixonar e quer sim muito amar alguém que acredita nisso.
Aí você escuta pagode escondido, velho. Certeza, mano.
Vocês estão vendo que é só a construção.
Certeza!
De
certeza!
Eu não acredito na existência do amor. Eu acredito na possibilidade.
Mentira,
da existência do amor.
Você quer. Não,
possibilidade.
Você diz que não acredita, mas se você espera tanto por uma coisa que não existe.
Eu espero, mas se for acontecer, é legal.
Isabela, é só pose, mas enfim, desculpa.
Eu não espero que vai acontecer. Eu acho muito improvável, mas se acontecer, vai ser muito vai ser uau! Muito, muito da hora, assim. Enfim, não acho que vai acontecer. Mas se acontecer, estamos no lucro.
Mas aí, ô Isa, uma brisa, então, tipo, uma brisa, uma pergunta. Tipo, supondo, você finalmente sabe que você tá amando ali, entendeu? Tipo, oh my god. Você acha que, tipo, essa pessoa, então, que você, tipo, se apaixonar. Vai ser o amor da sua vida.
Eu não acho que existe amor da vida. Eu acho que esse definitivamente não existe, amor da sua vida. Eu acho que não existe alma, tipo, alma gêmea, assim. É isso que eu acho. Eu acho que tem pessoas que você se daria muito bem, tem pessoas que você não se daria bem de jeito nenhum. Mas alma gêmea, não. Tipo, esse aí ninguém vai desconstruir.
Ah, tá, beleza. Vamos mudar então a palavra. Tipo, vai ser um amor que você vai levar pra sua vida, ou não?
Provavelmente. Não pra sempre.
Mas por que não pra sempre? Se você acha que o amor é essa coisa tão, tipo, mística, quase, por que não pra sempre, se for amor pra você?
É, tipo, se você sentiu o amor a primeira vez,
entendeu? Eu não sei dizer se, tipo... É que eu não sei, eu nunca... Amei romanticamente alguém, então eu não saberia dizer, mas talvez fosse só uma paixão que eu interpretei como amor, aí não era.
Tá se contradizendo!
É assim, não, mas uma coisa que eu fico curiosa, por que interpretar como amor não é amor? Tipo, é tudo conceito, a gente interpreta esses sentimentos e transforma em palavras. Interpretar como amor não é amor? Não pode
ser. Sei, véi. Tipo, é esse o foda. É um conceito, assim, pra mim, muito pra mim. O que eu interpreto como amor, talvez eu nunca chegue, mas talvez eu mude minha interpretação.
Entendi. É, justo. É difícil falar que conceito é tudo inventado, né?
Exato. Sei lá. E talvez alguém venha e faz, e aí eu mude totalmente minha interpretação do que é amor. Não descarto essa possibilidade, mas por enquanto eu olho pro que eu acho que é o amor e eu falo assim, tipo, muito impossível.
Bom, acabando com esse momento de interrogando o Zagallo, voltando para o que ela tinha falado de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, muitos filmes que falam sobre essa concepção de, tipo, porque às vezes a gente termina um relacionamento e acha que foi tudo em vão, acha que não foi amor, mas na verdade, tipo, foi importante para ser quem você é hoje, não significa que não tenha sido algo importante. Foi. Mas tem outro filme que eu acho que fala muito disso, que é Loucamente Apaixonados, é um filme que tem na Netflix. Eu vi pouco. É, eu vi pouco, não. Eu vi faz muito tempo esse filme. E eu, não, e eu lembro pouco, mas uma coisa que me marcou muito é a questão de, tipo, no filme, os personagens, eles vão tentar um relacionamento à distância. E eles eram, como diz o título, loucamente apaixonados um pelo outro. E era, assim, algo que você se apaixonava por eles apaixonados no filme. Então era absurdo. Então você ficava o filme inteiro esperando. E, galera, eu vou falar spoiler. Qualquer coisa passa, tipo, um minuto depois do que eu falei aqui. Mas, é... No final, eles se encontram finalmente e eles percebem que não tem mais aquela loucura, sabe? Não tem mais aquela paixão. Não significa que, tipo, eles não amavam um ao outro. Eles se amam ainda, mas não tem mais aquela graça que tinham quando eles eram mais novos, porque eles cresceram para ser pessoas totalmente diferentes e começaram a perceber que eles tinham perdido muita coisa da vida um do outro. Então, é... Juro que é menos triste do que parece. Na real, é bem triste. É, mas depende da sua concepção. Eu acho que é um filme muito bom. Vale a pena ainda assistir.
Mano, eu acho que um filme muito bom também sobre o assunto, velho. Que eu acho que foi o filme que eu mais falei enquanto eu tô no neurônio. Mas, tipo, é um dos meus filmes favoritos que eu acho muito engraçado. E, tipo, eu e a Lara, a gente gravou um vídeo post sobre. E, tipo, é uma história, tipo, real, né? É, filme inspirado em uma história verdadeira. E, tipo, tinha tudo pra ser um filme de tragédia, essas coisas assim. Mas é um filme muito engraçado. Que é o filme da Adam Sandler com a Drew, como que é?
Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez.
Isso, como se fosse a primeira vez. Que é, tipo, inspirado em uma história real. Eu não sabia, a Lari que me contou até que foi inspirado em uma história real. E eu acho muito da hora, tipo... É claro que é muito engraçado e tal, mas é... Ela tem perda de memória, então todo dia ela esquece o que acontece e o cara faz ela se apaixonar todo dia por ele. Então eu acho muito da hora, um filme muito...
Uma série que eu acho que... É que não é, talvez não seja exatamente amor, mas pra mim talvez mostre aquele ponto que eu falo que eu acho que é quando as pessoas meio que decidem partir pro amor em relação a ficar na paixão. É Fleabag. Nossa, mas o que eu choro com a segunda temporada de Fleabag. Eu realmente, eu acho que talvez seja... É que eu não, agora, assim, falando em termos, usando os conceitos, talvez seja uma história de paixão. Mas, normalmente, eu diria que é uma das melhores histórias de amor, assim, que eu já vi. Eu acho perfeitamente realista. Não é aquela coisa que vocês estavam falando mais cedo, que eu concordo, que os filmes costumam deixar esse exagero e essa beleza, assim, que não existe em todos os momentos. Eu acho que ela é perfeitamente realista e ainda muito bonita. E, ai, eu juro que eu fico com vontade de chorar só de lembrar, assim, tipo... Padre Gato, por favor, sabe? Reconsidera tudo. Eu imploro. Nossa, como eu amo Fleabag. Vou rever hoje. Foda-se. Ai, não posso falar foda-se. Vou rever hoje.
É, eu só quero aqui, antes de qualquer coisa, eu só quero deixar claro que eu não acho ruim as obras, os filmes e a arte em si, tipo, romantizar o amor. Claro. Tudo que é exagerado, extremamente exagerado, é ruim, porque aí você cresce iludido e aí você se decepciona porque você cria expectativa. Sim, tudo que é exagerado é ruim, mas eu não acho, tipo, terrível você meio que florear alguma coisa simples. Eu acho que, na verdade, tem muita coisa certa nisso, de você colocar beleza nas coisas do dia a dia e fazer parecer maior do que realmente é, porque na real é. Tipo, as coisas pequenas são as coisas grandes, no fim. Então, eu acho que tem muita importância, assim, nas obras. Tipo, serem verdadeiras, assim como terem um pouco de floreiro também. Nunca demais, mas sempre muito importante.
Eu acho que, seguindo nisso, uma outra obra que fala sobre uma discussão... Sobre essa discussão de amor, só que em outro âmbito, que também é bem polêmico, assim. No meu caso, eu vou falar uma música, que é The One That Got Away, da... Katy Perry, e eu acho que tem várias que vão falar sobre, é que nesse caso vai falar do pessoa certa na hora errada, que tem muita gente que não acredita, mas eu pessoalmente acredito muito em pessoa certa na hora errada, e acho que além de The One That Got Away, tem outras músicas, tipo, tem um álbum do Shawn Mendes inteiro que é sobre isso, que ele tava lá, fim da Camila Cabello, e ela tava ignorando ele, então ele escreveu basicamente o álbum inteiro pra isso. Tem a música The One, também, da Taylor Swift, que fala exatamente disso, que é muito boa, acho que é, ao meu ver, assim, a melhor música de folclore, é a que eu mais gosto, uma das que eu mais gosto. E, tipo, é uma coisa que eu pessoalmente acredito, porque... Eu não sei, é que pra mim não tem muito uma questão filosófica dentro disso, é só, tipo, que existe porque... Vou dar o contexto da faculdade, por exemplo, tipo, você vai pra um contexto todo novo, com pessoas novas, você vai entrar em outra realidade, só que, assim, sua vida não começa do zero, tipo, você já teve toda uma coisa antes, e todo mundo que tá entrando na faculdade já teve uma, tinha uma história antes, tipo, elas estavam passando por muita coisa, elas conheciam as pessoas, podiam estar namorando ou não. E às vezes elas vão pra faculdade e elas falam, meu Deus, tudo que eu achava mudou, tipo, tô com outra cabeça e tudo mais. Ou o contrário, sei lá, eu acho que tem muito, sei lá, às vezes a pessoa que você quer tá comprometida, e aí, this is getting too personal. Enfim, às vezes a pessoa que quer tá comprometida, e aí você vai lá, chegou, para de falar aqui. Enfim, às vezes a pessoa que você quer tá comprometida, e às vezes isso acontece over and over and over. E assim, é isso, tipo, você fala, meu, eu sei que eu se tivesse com aquela pessoa, ia ser ótimo. Mas, não. Velho, eu vou calar a boca, mano. Mas é porque faz sentido. Faz sentido. Às vezes, tipo, você fala, mano, ia dar muito certo. Mas não tá dando, entendeu? Porque tem outra pessoa na história e, tipo, não vai dar certo. Só que é a pessoa certa. Você sabe que é a pessoa certa. Eu não sei se deu pra entender. Mas eu acredito que existe. Eu não sei vocês, mas existe pessoa certa no momento errado. E, sei lá, quero saber o que vocês acham.
Eu acredito também que tem essa de pessoa certa na hora errada. Sei lá, às vezes a pessoa só não tem maturidade suficiente, ou tipo, alguma situação que aconteceu. E aí, tipo, pode ser a pessoa certa, e aí, sei lá na frente vocês se reencontram. Ou tipo, não, era só uma paixão, assim, um amorzinho que você teve, mas não era na hora errada, tipo. Não era pra ser. Só que no primeiro momento você meio que acha que era na hora errada. Então.
É, uma coisa que, puxando do que a Marcela falou de pessoa certa na hora errada, eu acho que sim, pode existir pessoa certa na hora errada, mas não é a única pessoa certa. Até porque a gente já falou desse negócio de alma gêmea, assim, não é uma pessoa no universo pra você. Eu acho que uma pessoa que poderia dar muito certo pelo que vocês, tipo, pelo que você conhece dela e de você mesmo, poderia ser uma pessoa e da dinâmica que vocês já tinham. Poderia ser uma pessoa que daria muito certo, um namoro muito bonito. Tudo bem que você também não tem certeza, mas na hora errada, então, não rolou por algum motivo, pá.
Eu acho que o único então pra gente, no caso, é a questão do cada um tem
capitalismo
ruim.
De amor.
Capitalismo é ruim. Ninguém devia comemorar o dia dos namorados.
Num senso final. Primeira coisa de tudo, capitalismo é ruim em todos os momentos. Segunda coisa de tudo, cada um tem sua percepção de amor. Mas a gente concorda que idealizar muito alguma coisa faz mal, independente do que seja. Ou a gente não concorda. Concordamos. Vocês não estão vendo, mas eles estão falando que sim com a cabeça. No fim, galera, não criem muitas expectativas sobre algo que você não tem certeza. Porque, na real, a gente não cria expectativas porque a gente não tem certeza de nada. Só vivam hoje como se não houvesse amanhã, porque até onde a gente sabe, não há. Então, amem as pessoas, não tenham medo de ser vulneráveis e criar intimidade, porque vale a pena. E se amem também. A gente vai partir pro top 5 com isso, porque senão a gente vai ficar o dia todo aqui, a noite toda também, porque a gente já passou muito tempo discutindo e a gente nem começou ainda tudo.
Essa discussão onde nossos participantes expuseram suas opiniões e vivências sobre amores e paixões, vamos passar para o nosso top 5 com o Pedro. E o nosso tema de hoje é os 5 personagens mais trouxas da história. Dá sua voz aí, Pedrão.
Tá, beleza. Então, eu acho que foi um pouco complicado fazer isso. Tinha alguns personagens que eu considero muito trouxa, mas eu quis começar, eu pensei em começar de um jeito que foi o motivo da gente começar a gravar esse podcast, que foi Fleabag. Aí eu pensei em falar da Fleabag, só que tipo, pra mim é muito difícil, eu não consigo, porque eu acho que ela não é nada trouxa. Eu acho que ela é muito da hora, não tem como. Mas eu vou falar a amiga dela, a Boo, pra mim é o... começaria, que ela é uma das personagens muito trouxas, velho, tipo, essa questão de chamar atenção a qualquer custo. Eu acho que aconteceu algumas paradas em Fleabag, acho que alguém precisa assistir pra ter noção, mas eu acho que é um pouco complicado, então pra mim ela é muito trouxa, velho. Não sei a opinião de vocês.
É um pouco, é meio cruel chamar ela de trouxa.
É, porque tadinha.
É cruel, velho.
Mas
ela é trouxa.
Você vai fazer o que ela faz pra, tipo, falar, nossa, será que ele vai me notar? Tá ligado? Aí eu acho, tipo assim, mano, é o que a gente falou, caralho. Tem que, tipo, se amar, né?
Acho que faltou um pouco, de fato.
Tá. Ai, tadinha, gente, por favor, vai.
Tá. Em segundo lugar, eu vou falar o Mario, velho. O Mario dos joguinhos.
Meu tá ligado? Deus!
Porque, velho, ele fica em todos os jogos. Todos os jogos, ele fica correndo atrás da princesa. E aí, tipo, mano, ele vai lá, tipo assim, se ferra muito. E, mano, quando ele consegue, a princesa na voa embarca numa jornada espiritual. Aí eu falei, filha da puta, opa, é muito, muito sacana da parte da princesa. Mas é isso, o Mario pra mim é muito trouxa, velho.
Nossa, sim.
Sendo que tem o Luigi do lado, tá ligado? Sendo que tem o Luigi do lado lá, velho.
Realmente, eu tipo muito mais os dois do que ele com a Peach. Faz muito certo. Tem aquele filme lá. Meio live action, meio bizarro. Não sei se
Você shippa mais o Luigi com o Mario
do que o Mario com a Peach. A Peach e a Daisy, as duas são muito gays.
Gente,
uma
a Peach e a Daisy.
Desculpa. Por que que a Peach, a Peach e a querer aquele encanador, sabe? Não tem sentido. Olha
bem. Tem meio
isso. É sério.
Nossa, Júlia.
Nossa, que é verdade.
Que ele
tem cancelada. Cancelada.
Aí você foi babaca.
Cancelada.
As únicas pessoas que estão me contestando são os dois homens, porque as minas estão
falando que concorda
que é bem
babaca.
A Marcela colocou cancelada.
Eu concordo com a Ju, mas é cancelável.
Uma baixinha de bigode, vocês não estariam falando isso.
Mano, coitado do sindicato dos encanadores, velho. Real, mancada. Mano, que mancada, velho.
Especialmente os italianos baixinhos.
É, exatamente.
Eu não sei se aquele live action que eu mencionei é real ou se foi delírio no meu.
Eu acho que não é.
Eu juro que eu vi aquilo. Não, eu vou encontrar.
Eu acho que você tava pensando em tipo uma fantasia de Halloween muito
não,
bem feita.
Não,
assim. É, certeza.
Mano, juro, não, calma aí. Eu vou procurar agora, mas podem continuar, vai falando.
Tá. Terceiro lugar, velho, é um filme que, tipo assim, eu não gosto muito. Que, tipo, por exemplo, já assisti quando era mais novo, assim, mas depois. Eu acho que quando você assiste quando é mais velho, tem um outro ar, que é, tipo assim, parece que o protagonista é um grande de um gado, que é High School Musical. Eu acho que, cara, o personagem Zac Efron muito gado, velho. Não tem como. E, tipo, a vilã da história, velho, não é a menina rica, não, velho. É a Gabriela.
Não fez nada pra estar onde tá. A Sharpay lutou a vida toda pra ter uma garota que, sem querer, cantando, tipo... Nossa, eu fico muito brava.
Beleza. Ô, velho, não. Peraí, tipo assim, é um grande momento, velho. Terceira posição e a Isa, a Lara concordando comigo, velho. Que
sim,
isso?
Então, só pra esclarecer aqui, o filme existe sim. É um filme de 1993 chamado Super Mario Bros. Realmente, é esse o nome do filme. Mas ele existe, eu não estava louca nem delirando. E é um filme muito esquisito. Então, se vocês tiverem curiosidade, vão lá ver. Depois eu vou mostrar pra galera uma foto pra ver que não é delirante.
Mas realmente, Troy Bolton muito
medo,
gado.
Véio. É muito gado. Né?
E gado errado ainda por cima, ficou com a menina errada. Né?
Exatamente.
É, gado errado. Tá. Em quarto lugar, velho, tipo, eu acho que tem que ter tipo, um olhar muito cuidadoso, mas pra mim é muito gado. É o Mr. White, quer dizer, o Heisenberg de Breaking Bad. Acho ele muito gado. É porque, mano, a Skyler é uma grande pessoa. Uma pessoa muito ruim, velho. Eu acho... Mano, ela...
Mas ele é péssimo.
Ela é chata.
Mas ele é péssimo.
Não, ele é péssimo.
A Skyler é uma pessoa... Olha na cara, me fala que você descobre que a sua esposa tá traficando metafetamina e você não vai ficar no mínimo incomodado. Você vai falar que a Skyler é
uma ruim. Eu acho que a Skyler sempre foi chata. Tipo, desde o primeiro episódio, ela sempre foi chata. Ela foi chata.
Não, ela é chata, mano. Mas, por exemplo,
aí, quando ela descobre... Quando ela descobre que o Walter é um traficante gigantesco de metanfetamina, em que ele mesmo produz a metanfetamina, ela só fica mais chata. Mas, porra, o Heisenberg, mas, ele é...
Mas, mano,
não, porra, ok, não, tá ligado? Não, tipo, ela traiu o Walter, beleza. Okay.
Mas tinha que trair mesmo, gente. O Walter era...
Não, ai, não, ele é um traficante.
Mano, a questão é o seguinte, ó. A questão é o seguinte, mano. Por exemplo, ele beleza, ele faz metanfetamina. E beleza, aí o cunhado da Skyler...
Normal,
é, não, calma. Ah, beleza, de boa. Só que ele faz metanfetamina. Ele vira traficante pra ajudar a família. Então, porra, ele é um cara da hora, tá ligado? Tipo assim...
Pra ajudar a família, Pedro, você não assistiu Breaking Bad?
A ideia principal era ele começar ajudando... Não, ele começa por conta do filho da mulher.
E depois, né? Ele fica tipo, foda-se, ele só tá fazendo o negócio porque ele quer, entendeu? Porque ele descobriu a maldade, ele falou assim, eu gosto de ser o cara ruim. Tanto mas é que, tipo, quando ele descobre, mas, ele descobre uma hora, não sei se você lembra, que ele descobre que ele não tá mais com câncer.
É,
e aí, tipo, ele fica puto.
Spoilers.
Mas quem não viu Breaking Bad até hoje em dia já tá errado.
Exato. Mas, mano, ó, só terminando.
Não, mas assim, deixa eu falar. Seu raciocínio é ruim. Você tá com raciocínio de incel nesse momento. Deixa eu falar. Que tipo, o Walter, ele começa com esse negócio de família, mas logo no primeiro episódio ele já começa, tipo, a perceber o poder que ele ganha disso tanto, que tem aquela cena bizarra dele indo pra cima da Skyler pra transar no final do primeiro episódio, que é horrível. E desde aquele momento pra frente ele já tá, tipo, não, foda-se o câncer, eu quero poder.
Ah,
pra
mas,
mim,
mano, muito
de cara.
Porque
na real, tipo, ele falou assim, na minha opinião não é nem, tipo, foda-se o câncer, é, tipo, tenho câncer, não vou falar pra lá, vou falar, dane-se o resto, quero poder enquanto estou vivo. Já que minha vida sempre foi um lixo e eu vendi uma empresa que valia não sei quantos bilhões e não fiquei com nada. Então agora eu quero tacar tudo pro alto e ser o mais bravo de todos.
Tudo bem. Mas quando a Skyler descobre,
ela fica com ele por ganância, né, pra ganhar dinheiro. Sendo
nossa,
que ela
mas
podia...
você é um incel, cara.
Não.
Eu acredito
o cunhado dela é policial, velho. É só falar, beleza, meu marido trafica, vai lá e ele prende ele. Não, ela fica pra ganhar dinheiro, velho. E aí o Walter descobre
que isso
e
tá
continua
certo.
Com ela, velho.
Ela tá certa.
Descobre uma tradição.
Gente, ela explica. Não, mas sim. E dois, ela explica que ela não quer ser a esposa que o tempo todo era uma trouxa que não sabia de nada. Ela quer ter algum poder também. A vida dela também é um lixo, não é só o Walter.
Tá.
Eu defendo a Skyler até o fim.
Nossa, a Skyler pra mim é muito chata e muito.
Pra mim, os dois.
Que alguém saia chorando, vamos partir pro próximo.
O último é o Scott Pilgrim.
De fato.
Isso a gente. Eu acho que todos
os caras
de filme que tem.
Quero falar. Que nossa, que cara chato. Não merecia nada do que. Nossa, fez todo aquele esforço por nada, assim. Não merecia nem um pouco. E nem. Se fosse. Assim, tipo, não devia nem ter ganhado as lutas. Esse cara é tudo mais forte que ele. Ele é só um babaquinha lá, chato, machista. É, não gosto dele. Acho ele um trouxa. E não é nem um trouxa por ter lutado tanto assim com os ex lá dela. Eu só acho que é um trouxa por ser um trouxa. Ele é um bananão.
É isso.
Pode se falar veado depois das 10, Pedrão?
Foi 5 já?
Foi?
Foi 5.
Fala veado da Isa. Pode depois do horário nobre ou não?
Que horário nobre? A gente tá acabando aqui, vamos...
Ah, o Pedro não entendeu a minha referência, mas...
Eu não entendi.
Ela falou do bananão.
Ah, verdade, é. Ai, mano, velho, mas eu tô muito chocado, vocês não acham a Skyler uma péssima pessoa?
Vamos
Fim.
Não, tá bom.
Vamos finalizar e a gente termina...
Bom, o hiperlink vai ficando por aqui. O programa não está sendo mais transmitido ao vivo por motivos de coronavírus, então fica de olho no nosso blog, neurônio.spm.br, para ficar por dentro de tudo o que estamos fazendo durante a quarentena. É isso, muito obrigado por assistir até aqui e tchau, tchau.
Tchau.
Tchau.